Já tem data marcada o 13º Encontro Intereclesial. Será de 7 a 11 de janeiro de 2014 em Juazeiro do Norte, na Diocese de Crato, no Ceará, e reunirá membros das comunidades eclesiais de base de todo o Brasil e da América Latina. Iniciados em 1975, os intereclesiais mostram a caminhada das SEBs e cada edição apresenta um tema diferente, relacionado à realidade de vida do povo. O último, em Porto Velho, em 2009, teve como tema SEBs, Ecologia e Missão, e o lema, do ventre da terra, o grito que vem da Amazônia. Padre Luiz Sepp é o secretário-executivo do Regional Noroeste da CNBB, que inclui Acre, Sul do Amazonas e Rondônia, e membro da coordenação do Intereclesial. Segundo ele, a Amazônia é uma região de interesse de todos, por causa das riquezas naturais que possui. Entretanto, poucas pessoas atentam para as civilizações que vivem na região. É preciso demonstrar que é possível viver em comunhão com o meio ambiente sem prejudicá-lo. Para o coordenador, indígenas, quilombolas e outros povos que vivem na região sem destruí-lo são o sinal de uma nova civilização que resiste ao mundo do consumo. Vamos ouvir o missionário padre Luiz Sepp.
Precisamos um pouco até resgatar estes momentos e reconstruir um pouco, diria, a nossa identidade. Como também agora a questão também das barragens. A Amazônia foi quase colocada com mais de 114 barragens para hidroelétricas, para fornecer a energia elétrica só às grandes firmas, às grandes empresas no sul do país. Nós temos, por exemplo, perto de Porto Velho, duas grandes hidroelétricas, Santo Antônio e Giral. Mas toda a energia elétrica era destinada a Araraquara, em São Paulo, para fornecer às grandes firmas. Então, conseguimos pelo menos que uma linha de energia elétrica ficasse até para abastecer toda a região amazônica. Mas ainda diria, somos tratados ainda como uma colônia dentro do mesmo Brasil. Então a nossa linha não é de ter resultados imediatos, mas como fazer com que a nossa riqueza nos sirva para dar vida, dar trabalho às pessoas. Por exemplo, vou dar um exemplo bem concreto. Até 2004, nós queimávamos 96% da madeira, porque só extraíamos o mogno, que era a madeira mais pedida, para o exterior. Então, como é que então podemos até usar outras madeiras? Então, da nossa maneira, reconstruímos como um ciclo natural de uso da madeira, que corresponde a 300 hectares, divididos em 10 hectares, dentro desses 10 hectares, dentro de 10 metros, que tinha que ter uma árvore mãe, duas árvores filhas, três árvores netas, e durante um ano, nos primeiros 10 hectares, só se tiravam as mães. E se voltava nesta mesma área só daqui a 30 anos. Então, como trabalhar? Fizemos até um pequeno empreendimento para fazer um piso, porque também isso precisaria ser colocado. Não podemos ser só exportadores de matéria-prima ou chegar à loucura de Manaus, que importa para as firmas até a matéria-prima. Então, existe esta experiência chamada de madeira certificada. Temos também outras pequenas experiências. Por exemplo, temos mais de 500 famílias na Nova Califórnia que, em 2 hectares de terra, chamado de reflorestamento econômico adensado, o que que colocaram? Colocaram cupuaçu e também pupunha para palmito. Mas não ficaram só na produção. Também fizeram parte da industrialização, quindi acréscimo de renda deste trabalho, e a comercialização. As famílias ainda estão lá, vivendo nisso. Então, como tornar estas pequenas nossas experiências, que como igreja sempre nós coordenamos, ajudamos a crescer, para que se tornem políticas públicas, não dentro, teria, daquele grande panorama do mercado que sequer ele quer tudo para exportar e não nos dá mais vida. Então, são sinais, diria, que precisamos até elaborar, porém, tendo aquela união e termos menos descrença, diria, daquela parte chamada de política. Porque se nós não conseguimos colocar pessoas qualificadas com estas ideias dentro de onde se tomam as decisões, só viraremos sempre, como alguns que chamam, do muro do choro. Somos quase acostumados sempre a chorar as coisas que nós não fizemos. Então, como acompanhar o nosso recado? E aqui entra outro grande desafio.